Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número 211. Eu sou Rodrigo Bibo e sem diálogo não há bom conteúdo na internet.
Opa, a gente sabe fazer isso também,
hein? Olha aí.
Eu sou o Mac e eu já ganhei promoção no Vejam Só.
Ah, sério, velho? Eu quero ouvir essa história depois.
Já.
E aqui quem fala é o Rogério e nós nos comunicamos porque Deus se comunicou primeiro.
Nossa, ó, o Rogério querendo fazer moral pra gravar mais BTCast, percebeu, né, Mac?
Os caras só me chamam pra isso, né, de comunicação e tal, essas coisas.
Ai, ai, ai. Gente, BTCast é entrevista e, Mac, como é que a gente chegou no Eber Cucarelli? Que isso aí eu nem tô por dentro, eu só vim aqui pra gravar. O que, que é que aconteceu?
Ah, rapaz, assim, eu sempre fui meio fã do Vejam Só, né? Sempre acompanhei e tal. E sempre foi um sonho de trazer o Eber Cucarelli aqui pro Bibotalk. Só que, rapaz, conseguir contato com o homem foi difícil, velho. É difícil, mas aí conseguimos finalmente. Até o meu pastor aqui, né, da minha cidade, foi parceiro aí meio que de ministério do Eber Cucarelli. E tal, até tentei ele como meio termo aí, pra tentar contato com ele, não deu certo da primeira vez, mas finalmente conseguimos contato com o homem, e vou dizer, cara, que entrevista enriquecedora a gente fez aqui com ele, viu?
É verdade.
Não, pois é, cara, né, poder ver ali, ele falando sobre como que é ter esses debates, como que é tá andando ali, né, tipo, tá cuidando dessas coisas, ver o quanto que ele mudou de opinião em alguns casos, e ver o trabalho todo que eles têm de produzir um programa por dia, né? Pra gente aqui produzir, mano, um BTCast por semana, a gente faz das tripas coração, os caras lá, olha.
Eu fiquei até com vergonha agora, dizer que, pô, eu trabalho pra caramba, porque é um BTCast, né, por semana. Fiquei até, vou ter que arrumar mais coisa pra fazer aqui.
Não, o Fora do Éden, então, que é quinzenal, cara, tipo, cara, eu não faço nada, né?
E atrasa às vezes, né?
Mas verdade seja dita, né, o Bibotalk não é só BTCast e nem podcast de maneira geral, né?
Justamente. E Mac, mas que promoção que foi essa? Agora eu fiquei curioso.
Cara, ainda faz promoção, vai. Mas antigamente eles fizeram uma promoção, eles tinham algumas parcerias e eu ganhei uma Bíblia apologética.
Olha aí.
Você respondia as perguntas e todo o pessoal que respondia a pergunta, eles juntavam os nomes e faziam um sorteio e eu acabei ganhando. Foi bem legal.
Olha aí. E o Mac tá sendo humilde, mas já recebeu o convite para participar do Vejam Só. Olha aí que eu tô lembrado.
Verdade, cara.
Só não deu certo, né? Parece que a mulher não deixou ele viajar sozinho pra São Paulo. Eu ouvi essa história.
Não, foi por motivos de força maior mesmo, não pude ir. Mas já recebi, de fato, um convite pra estar no Vejam Só.
Mas olha só, gente, antes então deste Inside Vejam Só, é um Inside the Movie, a gente vai para os recados paroquiais.
E nos recados paroquiais de hoje, eu preciso dizer que temos uma notícia sensacional, como diria o Milho, para a comunidade de leitores e, sobretudo, para quem é ouvinte do BTCast. E para dar essa notícia maravilhosa, eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que o diretor de marketing do Bibotalk, o mineirinho matuto e de fala mansa, movido a pão de queijo, mais gente boa que eu conheço, Guilherme Mourão. Uma salva de palmas, por favor.
Osso, muito obrigado. Aqui em Minas, aqui, a gente está muito feliz aqui em participar. E, na verdade, olha, para todo mundo que falou que eu não ia conseguir, que eu nunca ia chegar lá. Ô, mãe, agora eu tô no BTCast, mãe!
Orgulho da mamãe, né? Quem nunca? Olha aí, gente, eu trouxe o Guilherme aqui, como eu apresentei ele para vocês, ele é o diretor de marketing do Bibotalk. Olha aí que chique.
E... poxa, agora eu fiquei satisfeito, cara. Diretor, agora eu cresci. Cresci agora.
E é o seguinte, vocês que têm acompanhado o Bibotalk nas redes sociais, tem visto aí nas últimas semanas que nós promovemos algumas promoções em parceria com a Amazon. E a gente tem aqui então, pra avisar pra vocês hoje, que essa parceria tá boa, tá legal, tá indo de vento em popa, mas nós temos uma surpresa pra vocês aí. E o que, que é essa surpresa, Guilherme?
É verdade. Olha, depois de bastante conversa, muita luta, muita espera, finalmente a gente conseguiu, dentro da Amazon, colocar a nossa loja lá dentro.
Yeah.
Então, o que acontece? Agora, a gente fez uma seleção de livros e a gente colocou esses livros lá. Então, assim, são a maioria dos livros que a galera já curte aí no BTCast, que a gente já sabe qual que é o gosto da galera. Então, assim, agora todo mundo pode entrar, não precisa mais ficar pedindo o link pra gente. A gente vai passar um endereço pra vocês aí, que é o bibotalk.com/Amazon, tá? Se vocês entrarem por esse link, agora vocês já estão direto dentro da Amazon. Essa aí que é a novidade aí.
Que beleza! Ó, o link vai estar postado aqui na postagem desse BTCast, então você já pode clicar nele e ver o que a gente tem de produto lá. E, Guilherme, se a pessoa não encontrar o livro que ela quer dentro da nossa loja, o que ela faz?
Então, legal essa pergunta. Não tem problema nenhum, tá? Ali a gente colocou algumas seleções, mas se a pessoa não encontrar aquilo que ela quer, ela pode continuar navegando dentro da Amazon, que é aquela comissãozinha marota que todo mundo já conhece, vai cair pra gente, e aquela comissão que a gente já sabe, né? Ajuda o nosso ministério e a gente consegue alcançar mais pessoas.
Olha aí, que maravilha. Lembrando também, isso é bom de lembrar, Guilherme, que o fato dessa pessoa estar comprando e essa comissão estar sendo gerada pro Botalk não acresce em nada qualquer valor na compra final do usuário. Então você fica tranquilo aí que se você comprar um livro de R$20, ele não vai sair mais caro por conta dessa comissão. E essa comissão é uma parceria entre Amazon e Bibotalk e você não paga mais nada por isso, beleza?
É verdade, pode ficar tranquilo.
E, gente, olha só, vocês viram recentemente que a gente teve aqui uma bela promoção de vários livros em parceria com a Amazon, que foi a Amazon Day. O pessoal já tem recebido aí os seus produtos em casa, provavelmente a maioria já o recebeu. E a gente precisa falar aqui que não vamos ficar só nessa, né?
É verdade.
Com certeza teremos novas promoções daqui pra frente. Então você vai notar aí que o Bibotalk vai estar engajado aí em vários movimentos nesse sentido, tá? E aí, Guilherme, o que que a gente pode esperar aí pela frente? O que que a gente pode dar uma palhinha pros ouvintes que eles podem ir já reservando um pouquinho do seu salário aí pro final do mês?
Boa. Então, Mark, eu tenho um contato na Amazon e esse contato a gente tem conversado bastante sobre isso. É um público que interessa pra eles, assim, e a gente tá conversando bastante, e eles têm separado assim bastante coisa pra gente, bastante promoção, só que são promoções que eu ainda não posso falar muito, porque Opa. É uma coisa meio que segredo, mas eu só quero dar uma dica pro pessoal pra ficar ligado aí nas redes sociais do Bibotalk, que logo logo vai sair novidade aí.
Que beleza! Ó, gente, a gente não quer falir vocês, nem criar aí intriga entre marido e esposa, esposa e marido, que, né, o pessoal falou aí, gente, não posso comprar mais nada, pelo amor de Deus, chega de promoção, senão minha esposa vai me matar no final do mês. Pois é, gente, a minha condição aqui em casa não é muito diferente, tá bom? Mas quando a gente tem promoção, as coisas que valem a pena, a gente não vai deixar de divulgar, porque realmente são coisas, gente, é imperdível, não dá pra deixar de comprar algumas coisas que a Amazon tem feito, e a gente vai divulgar assim aí nas redes sociais. Então, como o Guilherme falou, você fica ligado aí, tá? Mas por enquanto é só, a gente não pode, a gente tem mais coisas pra divulgar pela frente aí, mas por hora a gente não pode fazer, né? Porque é passível de algumas negociações e tal. Então, em tempo você receberá várias notícias aí, então fica ligado no seu feed, nas redes sociais que você segue do Bibotalk aí nas internet. Beleza? Guilherme, brigadão pela sua presença aqui nos recadinhos do Bibotalk.
Obrigado, Mark, foi um prazer. Qualquer coisa, você sabe onde é que eu tô, né?
Muito bem, gente. Então é isso. Ficamos agora com esse episódio sensacional com o pastor Heber Coccarelli do Vejam Só.
Muito bem, pessoal, neste BTCast temos a honra, você já viu aí no banner, você já sabe de quem a gente tá falando, não é novidade, mas para nós é um privilégio. Nós trabalhamos com comunicação, né, comunicamos o evangelho por meio de uma mídia, temos a honra e a alegria de receber aqui este pastor, este homem que leva, que comunica a teologia antes mesmo do BTCast, olha aí, comunica a teologia na televisão, comunica debate teológicos, faz o diálogo crescer aqui no Brasil. Temos a honra de receber o pastor Heber Coccarelli. Seja bem-vindo, pastor.
Paz e graça para todo mundo que está na escuta. É um prazer participar do BTCast pela primeira vez. Nunca tive uma experiência semelhante. Espero que seja muito edificante para todos nós.
Olha aí, agora que o senhor veio aqui no BTCast, vai ter que levar um de nós no Vejam Só, né?
É só avisar quando vocês estiverem por São Paulo que a gente pauta, né? Porque a nossa verba de avião, de hotel 5 estrelas já estourou. Então, a gente tem que contar com a boa vontade de vocês.
Olha aí, tá anotado então. Pastor, muito legal ter você aqui. Como eu disse na sua breve apresentação, você é um comunicador que tá levando, né, o diálogo e o debate teológico muito longe, está há anos aí na televisão. Mas antes de nós falarmos do Vejam Só, que é um programa que eu já vou dizer aqui, pastor, ó, teve muita influência sobre Maurício Mac Machado, que está aqui agora nessa conversa. Ele citava, eu lembro quando a gente começou esse ministério aqui, pastor, ele citava o Vejam Só, pegava umas pautas lá, rapaz, foi falado que lá no Vejam Só foi muito legal. Quando eu fazia rádio, pastor, e o Mac era o meu amigo e também foi lá fazer alguns programas de rádio comigo, o Mac já citava o senhor.
Pra glória de Jesus, todas essas coisas, fico feliz.
Não, muito bacana. Mas antes da gente falar um pouquinho do Vejam Só, esse programa que eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes conhecem, a gente queria um perfil, né, o homem que está por trás do Vejam Só, né, porque eu imagino aqui, vou dar um chute por alto, pastor, que o Vejam Só deve ter muito da sua pessoa, né? Então queria que você contasse um pouco, né, a sua vida, conversão, como é que você foi se apaixonar pela teologia, pelo debate teológico.
Não tem nada de glamouroso na minha vida, né? Na verdade...
É tipo a nossa também, não tem uma grande experiência de conversão sobrenatural, aquela coisa espetacular, foi bem tranquila então.
Na verdade foi assim, eu nasci num lar já evangélico, meus pais eram presbiterianos da IPB, e com 11 anos eu tive a minha experiência de conversão no acampamento Palavra da Vida, e depois disso continuei na igreja como um moço normal e tal, mas quando fui pra faculdade, lá pra USP, eu entrei em grande crise. Minha namorada da época me trocou por um dentista e... E eu acabei me confundindo muito com as ideias lá da USP em relação à fé. Tive lá, mergulhei numa crise espiritual e pessoal muito profunda. E aí teve um acampamento, novamente na Palavra da Vida, com universitários. Eu tive um encontro muito forte com Deus lá e superei a minha crise pessoal, né, ou espiritual. Dali 3 meses eu voltei para trabalhar no acampamento para atender crianças, né? Isso foi já faz um bocado de tempo, foi em 1976. E em dezembro de 76, no acampamento de crianças, que a gente chamava de rancho, eu recebi o chamado para o ministério. Eu tinha traçado minha vida para ser professor de cursinho e já estava dando aula num cursinho.
De que matéria, pastor?
Como eu fazia história na USP, eu dava aula de história, mas também dava aula de português lá no cursinho.
Uhum.
E aí Deus me chamou pro ministério, numa experiência, assim, para um presbiteriano mística, né? Foi de madrugada, eu tava olhando as estrelas e Deus falou muito comigo em Isaías 40, e porque durante toda a semana do acampamento de crianças, eu sentia o chamado, mas eu resistia, né? Porque eu queria ser professor de cursinho. Aí quando chegou no sábado, de madrugada, eu fui levar malas das crianças que eram meus acampantes. 2 deles estavam indo embora. E eu levei as malas pro carro dos pais. E na volta, fiquei parado no campo de futebol, tava tudo muito escuro, vendo as estrelas, né? A Via Láctea, que o céu de Atibaia é esplendoroso. E aí Deus me mexeu comigo. Puxa, eu olhei, nossa, quanta estrela, Deus chama todas pelo nome, como diz Isaías 40. 40, né, e tal. E aí eu falei, poxa, como é que Deus foi prestar atenção em mim aqui, né? E aí Deus me chamou e eu tomei a decisão de me preparar para o ministério. Quando eu compartilhei isso com a minha mãe, ela começou a chorar e à noite, quando meu pai chegou, eles confessaram para mim que, como eu sou o mais velho, minha mãe teve muitos problemas na gestação porque ela é RH negativo. E eles consagraram o filho, se fosse menino, para o ministério, mas nunca me disseram nada. Então Deus estava cobrando o voto deles, né?
Olha só, é o voto do nazireado dos teus pais ali, né?
Exatamente. Aí eu fui me preparar, tive, assim, grandes lutas. O seminário que eu estudei era um seminário muito liberal, com professores, assim, muito ligados às teologias mais contemporâneas, né? Naquela época era a teologia da libertação que estava em voga, havia muita ideologia presente também. E Deus foi usando todas essas coisas para moldar um amor muito grande pelas escrituras sagradas, pela revelação direta de Deus, né, direta na palavra, quero dizer, né? Enfim, e a militar, né, a lutar pela verdade e pela pureza doutrinária. Então foi mais ou menos assim que eu fui forjado.
E aí você foi pastorear nesse tempo?
É, eu completei o seminário em 1980 e em 81 fui ordenado pelo presbitério da IPI do Brasil, lá no presbitério Ipiranga, e fui pastorear o Moinho Velho como pastor assistente, que era a igreja onde eu estava como seminarista. E é a igreja onde eu estou hoje, né?
Olha só!
Mas depois de um ano lá, eu fui para a Zona Leste, pastorei algumas igrejas na Zona Leste, e depois outras igrejas mais para a região do Ipiranga também, até voltar para a igreja do Moinho Velho.
Muito bom!
Pelo que eu não sei se isso procede, mas o senhor tem formação na área de jornalismo também, pastor?
É, não, essa formação foi prática, né? Há 20 anos, 25 anos, eu comecei um trabalho prático de escrever para jornais e revistas, e houve uma abertura que o Gilmar Mendes deu, né? Porque você não precisava fazer faculdade de jornalismo para obter o registro, mas precisava do número do Ministério do Trabalho para publicar seus trabalhos. E eu fiz isso, então. Mais tarde, até tive o privilégio de dirigir uma faculdade de jornalismo.
Tá, mas essa mudança, então, de pastor para começar a trabalhar em rádio, como é que foi esse convite? É, no começo o senhor já tinha interesse nisso? Como é que foi, pastor?
Nunca me imaginei, nem na rádio, nem na televisão. Aconteceu quando eu vim trabalhar na Igreja da Graça, o missionário R.R. Soares recebeu a possibilidade de ter uma rádio aqui em São Paulo. E ele me convidou para fazer um programa chamado Ômega em Debate. Falei, mas eu não sei fazer nada disso. Não, mas eu te ensino. E, de fato, ele me ensinou, né? Ele é um homem de comunicação, um talento inegável, e me treinou na Rádio Ômega, onde eu comecei a fazer debates ao vivo. Foi assim que começou a minha carreira de debatedor. Toda noite tinha um tema, era às 10 da noite o programa. Então era assim, tinha um tema e um convidado. A minha função, eu era o convidado fixo, a minha função era divergir do convidado. Então vamos supor, se o tema fosse festa junina, né, pra crente, pode ou não pode, tal, alguma coisa assim. Aí chegava o convidado, eu me lembro que uma vez o convidado foi o Dr. Ricardo Bitum, que hoje está no Mackenzie. Aí eu perguntava para ele, falei, Dr. Ricardo, o senhor vai defender qual ponto de vista? Eu vou defender que crente não pode ir. Então eu tinha que defender que pode. Assim, na hora, lá.
Uhum.
E isso me treinou a ser polêmico e a defender qualquer lado, né?
Sim, sim.
E foi muito legal. Foi uma experiência bastante, bastante aprazível.
Um pouco antes disso, como é que foi, né? Você tem essa formação presbiteriana e foi trabalhar numa igreja que tem uma vertente teológica um pouco diferente. Como é que se deu essa transição? Como é que você se adaptou? Como é que é esse diálogo?
Olha, essa foi uma experiência bem forte, né? Eu trabalhei 8 anos na Edições Vida Nova com o Dr. Shed e lá havia um gerente de vendas que era da Igreja da Graça. Quando eu saí da Vida Nova, esse gerente me apresentou ao missionário, R.R. Soares. E ele se interessou pelo meu trabalho. Tinha acabado de lançar o livro, né, Evangelho da Prosperidade, Análise e Resposta, do Dr. Pierat. E eu tinha assinado o prefácio, que é um livro, evidentemente, contra a teologia da prosperidade. E aí eu cheguei, o missionário me entrevistou 8 vezes. Na 8ª vez, o livro estava em cima da mesa dele. Falei, e agora pronto? Aí eu falei, e agora? Ele falou, não, você vai trabalhar com a gente, você vai respeitar o nosso ponto de vista e nós vamos respeitar o seu. Enfim, e a primeira tarefa que ele me deu, uma das primeiras, foi criar um curso teológico, que é o curso da Agrade. Eu disse, mas como é que o senhor quer que eu faça isso? Ele falou, olha, a gente tem carisma, mas não tem teologia. Então, quero que você traga seus amigos aqui para nos ensinar a Bíblia, nos ensinar a teologia, a pensar teologicamente, né? A fim de que o nosso ministério seja completo, porque o carisma a gente tem, o poder do Espírito a gente tem, mas não tem o conhecimento. Então ele quis aliar as duas coisas. Aliás, ele é um homem de grande visão nesse sentido.
Caramba, mano, que bonito, né? Achei a postura dele muito, muito boa.
É verdade, é verdade. Às vezes quem tá de fora não percebe esses detalhes, assim, mas é interessante saber esse ponto de vista do pastor, dos bastidores, vamos dizer assim. Né?
Sim, não, o fato dele olhar pra ti, assim, ó, ele sabe que tu pensa diferente dele, e ele falou, não, eu te respeito e tu me respeita, e assim a gente trabalha junto. Mano, fantástico. Essa é uma política que nós aqui do Bibotalk, de alguma forma, seguimos também, né? Esse respeito pelo diferente.
É, isso foi 20 anos atrás, foi muito bom.
e com relação ao Vejam Só especificamente, o Vejam Só já tá quantos anos na estrada?
Ele começou em 2001, então estamos há 16, quase 17 anos aí de luta, né? É, ele já teve vários formatos diferentes, assim, em termos de cenário. Houve uma época em que ele era só entrevista, mas basicamente ele sempre foi um programa de debates, né?
E o senhor foi quem foi o primeiro apresentador e continua na frente dele até hoje, né?
Houve um período de 2 anos, aproximadamente, em que eu fiquei fora. Eu mudei para Osasco e fiquei fora do programa e depois retornei, né? Deu 2 anos mais ou menos de intervalo. Fora isso, eu fui o apresentador do começo e da maior parte do tempo. Mas quem elaborou a ideia foi também o missionário R.R. Soares. Ele que escolheu o primeiro cenário, ele que escolheu o nome do programa e o conteúdo. Aí a gente desenvolve, né? Ele dá o start e depois ele manda a gente desenvolver.
Tem alguma fase que tu lembra, meu, aquela fase do Vejam Só foi que tu lembra com um certo carinho na tua memória e por quê? Assim, o que aconteceu de extraordinário que te marcou? Com isso eu não tô dizendo que hoje em dia você não gosta de fazer, não é isso. Mas aquele programa que te marcou, aquela fase, aquele feedback, o que tem assim que te marcou que tu poderia compartilhar com a gente?
Olha, foi mais ou menos em 2006, 2007, a gente tinha outros recursos, né? Então nós usávamos, o programa era ao vivo, com interação ao vivo dos telespectadores, por telefone, por e-mail. Tínhamos plateia, tínhamos cantor, né? Então o programa era bem diversificado. Você tinha um tema, tinha os debatedores, mas uma porção de gente mais falava, né? O pessoal da plateia falava, os telespectadores falavam ao vivo, mandavam um e-mail. Nós tínhamos uma produtora só para ler os e-mails durante o programa e eu ficava brigando com ela, né?
Eu lembro disso, cara.
Pegando no pé dela, era Gerlan. Isso dava um ambiente de muita, assim, era bem humorado o programa, era bem legal. E tinha os cantores, né, que sempre faziam, era uma atração à parte. A plateia curtia, vinha por causa do cantor, né, não vinha por causa do debate. Então foi um momento, eu tenho muita saudade dessa época, muita saudade mesmo.
Só que aí, no caso, isso demanda um recurso financeiro muito alto.
Ah, claro. Você sabe que as plateias dos programas de televisão, elas são pagas, né? Elas não existe plateia grátis. Você precisa do... o caravaneiro é aquele que organiza as plateias. Se você depender só da boa vontade das pessoas de vir, a plateia fica vazia. E como o programa é todo dia e era ao vivo, então a gente tinha que ter um caravaneiro. A gente usava as igrejas, né?
Uhum.
Pra não ter que pagar. Mas mesmo assim, você tinha que alugar o ônibus, fornecer o lanche. Tudo isso demandava custo e você tinha que ter um produtor só fazendo isso, né? Só cuidando disso. No caso, a gente dividia. O produtor que cuidava da caravana cuidava do cantor também. Mas você já não tem a pessoa pautando os temas e os debatedores, que é o que mais dá trabalho. Porque o Vejam Só, como é um programa de debates, você precisa de 2 pessoas tratando do mesmo assunto, mas com opiniões diferentes. E que venham de graça, né? Porque a gente não remunera. É muito complicado. É muito difícil fazer o Vejam Só por causa disso. Achar as pessoas que se disponham a isso no mesmo dia, na mesma hora. Não é tranquilo, não. Então, na época, a gente tinha 2 produtoras só cuidando dos debatedores. Depois ficou uma só, que foi a Ana, por necessidade de reduzir custo, né? Aí perdemos a plateia, perdemos os cantores, e assim, agora tá nesse formato aí, só com os debatedores. Mesmo assim, tá bom.
E no caso, continua sendo diário?
Sim, todos os dias.
Diário?
Diário.
Cara, como é que tu... Não, porque assim, ó, beleza, não tem plateia, deu uma enxugada geral, mas meu irmão, diário, como é que é? Como é que é discutir teologia? Porque assim, uma coisa é você discutir teologia pelo Telegram, Facebook, alguma coisa. Agora, filmado, né, gravado, editado e debatedores, qual que é a mágica?
Então, aí dá muito trabalho.
Deixa eu emendar uma questão aqui, porque o Bibo tá falando desse trabalho todo, e tem toda a tua conciliação de vida, né, pastor, com a vida pessoal, a vida ministerial, e o tempo que você tem que dedicar algumas horas por dia ao próprio programa, né? Como é que é, então, essa dinâmica?
Então, é muito trabalho, né? A dificuldade maior é encontrar as pessoas. Os temas vêm, porque a gente tem o site e os telespectadores mandam as sugestões. Então, encontrar tema não é difícil. difícil. O problema é encontrar quem se dispõe a vir no mesmo dia, na mesma hora e tal, né? Hoje a gente grava o programa para exibição no dia seguinte. Então, por exemplo, o programa que eu vou gravar hoje, terça-feira, é o dia que não tem gravação, porque o estúdio é ocupado para fazer a gravação do Noite com os Adoradores. É o único dia que não grava. Na segunda-feira eu gravo dois, o de terça e o de quarta. O de amanhã eu vai ser exibido na quinta. E assim vai indo, né? Eu gravo às 5 horas da tarde, para dar tempo de fazer a edição e transmissão no dia seguinte, às 11h05 da noite. É uma rotina. Eu tenho uma produtora só para fazer isso, a Angélica, uma estagiária, que é a Giovana, e dois jovens aprendizes que auxiliam assim na fazer as fichas, os relatórios, cuidar das fitas, do trânsito do, entre a edição e o estúdio, coisas desse tipo. Olha, os programas da nossa emissora são todos feitos assim, não é só o Vejam Só. Todos eles são feitos na unha, como diz o nosso diretor, né? Ou você faz isso ou não faz, né? Então, como o programa já tem quase 16 anos, ou 16 anos e pouco, muita gente já conhece, então isso facilita você convencer a pessoa a vir, né? Embora muita gente se resista. Tem alguns que eu queria muito trazer e nunca consegui.
Sério?
Essa é uma frustração grande que eu tenho.
Dá pra falar nomes, não?
Dá, ué. O Ed René, o Ricardo Gondim, mesmo antes dele romper com o mundo evangélico. O ex-editor da revista Ultimato, né? Aquele que faleceu agora, o reverendo Elbin, veio uma única vez. Eu fiquei muito frustrado, porque eu queria muito trazê-lo de volta. Ele é o mineiro com cara de matuto, com muita história e conteúdo, mas ele não quis vir, ele tinha lá as resistências pessoais dele, né? E, enfim, tem várias pessoas que eu já tentei trazer e não consigo, né? O Silas Malafaia.
Olha aí!
É, e eu tenho um amigo pessoal que trabalha com o pastor Silas e mesmo assim não consegui trazê-lo nenhuma vez. Quem sabe, né?
Olha aí, vai que ele ouve a gente aqui.
Eu já cruzei com ele em aeroporto, tudo, mas não adianta, Eu vou falar uma coisa aqui que pode ser meio chata, assim, mas esses grandes caciques, eles resistem à ideia de dar ibope para outro cacique, entendeu?
Então, entendi.
Não que eu seja o cacique é o RR, ele não... Entendeu? existe uma rivalidade entre eles. Deixa eu contar uma história aqui. Há alguns anos atrás, o Concílio Mundial de Igrejas Pentecostais, que eu nem sabia que existia, mas existe, tentou fazer um congresso pentecostal aqui no Brasil. Isso tem o quê? Uns 4 anos. E não conseguiu. Porque não conseguiu fazer sentar em torno da mesma mesa os líderes pentecostais brasileiros para organizar esse encontro mundial de igrejas pentecostais. Quer dizer, a oração de Jesus lá de João 17 está longe de ser atendida, viu?
Sim.
Eita. Que pena, rapaz, que pena. Mas eu lembro de alguma coisa nesse sentido.
Mas falando em resistências, o senhor fala, né, que alguns líderes têm resistência aí com o programa, mas como é que você vê o público? Porque eu imagino que, assim, não deve ser só gente lá da Igreja Internacional que assiste o programa do senhor, muito pelo contrário. E, aliás, não deve nem ser só evangélico, deve ter muito católico que assiste também e que interage com vocês aí. Como que você vê a reação do público, a recepção do público dos programas?
Então, ela é completamente oposta à dos líderes. Os líderes não se unem, mas o povo de Deus está unido. E isso é uma constatação que eu vejo assim de forma muito gloriosa, né? O povo da igreja, o povo comum, não vê barreiras, não vê placa, não vê. Às vezes até tinha que ver um pouquinho, né? Mas não vê nada. Ele é cristão, estamos juntos, somos irmãos. E o Vejam Só, ele tem. Eu já fui abordado várias vezes por pessoas de outras religiões, até umbandistas, que me encontram no metrô. Assiste seu programa. Qual a sua igreja, meu irmão? Eu sou pai de santo, tal, né? Isso já aconteceu algumas vezes, não foi uma vez só, não. Então a gente tem uma penetração grande entre pessoas que gostam de reflexão. Porque essa é a função do Vejam Só, levantar pautas para você pensar, mostrar que não existe uma maneira única de interpretar os textos da Bíblia, não existe uma forma única de servir a Deus. A ideia é mostrar a pluralidade do corpo de Cristo.
E pastor, como você dá vozes a pessoas que pensam diferente, isso eu acho fantástico, é uma postura que nós temos também, e se bobear a gente tem a influência do Senhor e nem se deu conta, né, mas sempre essa postura dialogal, lembra de alguma saia justa, assim, tipo que a chapa esquentou e alguma história, sem citar nomes, é claro, se está melhor ainda... Mas assim, tipo, que a chapa esquentou e deu PT e... Não, PT não é uma sigla que não é melhor não usar, mas... E foi complicado o negócio.
Nós temos várias histórias, né? Como o programa é longo e tem todo dia, então aconteceram várias coisas. Uma das muito positivas que aconteceu foi, na época que o programa era ao vivo, nós fizemos uma pauta para discutir se o kardecismo é cristão ou não. Então veio um professor kardecista e o pastor Dr. Paulo Romeiro para discutir com ele, né? E foi um momento muito, 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 assim, positivo, porque o próprio professor kardecista convenceu-se de que o kardecismo não é cristão, porque o Paulo Romeiro não usou a Bíblia, usou os escritos de Kardec, que ele conhecia mais os escritos de Kardec do que o professor kardecista. Foi um negócio, assim, sensacional. Infelizmente, eu perdi essa fita. A fita foi realmente aproveitada, nós não temos mais esse programa. Mas foi um momento, assim, para mim, glorioso, né? Muito glorioso. Agora, existem histórias tristes também, né?
Quero essas, eu quero as tristes.
Eu me lembro de um debate em que eu perdi... De vez em quando eu perco as estribeiras, né? A diretora fica no ponto tentando me segurar. Mas teve um debate em que eu fiquei extremamente irritado, porque houve vários. Um deles foi um dos pastores estava defendendo a interpretação alegórica de forma muito, muito... estapafúrdia, muito radical, né? Meio que nos termos de Orígenes lá, sabe? Eu falei, mas não é possível que o senhor pense assim, não é assim que a Bíblia ensina. E ele citou um exemplo que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou que quando Davi venceu Golias, que ele atirou a pedra em Golias e tal, aquilo, na verdade, a Bíblia está ensinando que Deus domina o nosso pensamento, porque a pedra de Davi atingiu a cabeça de Golias. Eu falei, eu posso ler a Bíblia 1 milhão de vezes em todas as línguas e idiomas do mundo, até nas línguas dos anjos, eu jamais vou chegar a essa conclusão. Que Deus domina os pensamentos, eu sei que é um ensino bíblico, mas não nessa passagem, né?
Nossa.
Então, nossa, ficou tenso o negócio lá, era ao vivo ainda o programa, a diretora, coitada, Ana, berrava no meu ouvido, Heber, se acalma, né? Porque eu fico indignado com esse tipo de violência que se faz à palavra, eu não aceito.
Uhum.
Um outro dia que eu fiquei muito irado também, irado mesmo, na carne, era um debate com um irmão adventista, e ele sabia que o programa estava chegando ao fim, e ele não respondia a pergunta crucial, o debate era sobre o inferno, né?
Uhum.
E a pergunta era sobre Lucas 16. Como é que ele interpretava ou explicava Lucas 16? A história lá do rico que vai pro inferno, Jesus fala isso, né? E os adventistas não creem na sobrevivência da alma, aquela coisa toda que a gente sabe. E essa passagem é, como diz um dos debatedores, veja só, o Gran Conato, né? A criptonita dos adventistas.
Ah, o Gran Conato.
E ele se recusava, disse, não, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu falo. E ele ficou esgotando, ele ficou olhando o relógio, vendo que o tempo se esgotava, e eu comecei a ficar na carne. Falei, o senhor está sendo desonesto e tal, o programa era ao vivo também. Enfim, foram momentos muito, muito tristes, né? Ainda hoje eu fico magoado com algumas posturas que eu vejo de irmãos queridos que rejeitam as passagens bíblicas inconvenientes para a doutrina que eles esposam, né?
Uhum,
então, uhum. O Vejam Só tem me ensinado, assim, a ser muito humilde, né? Olha, há coisas na Bíblia que se chocam com aquilo que a minha opção doutrinária escolheu, e eu tenho que ser humilde e reconhecer que a minha opção doutrinária não é perfeita. Você quer ver uma coisa? Teve um dia, ó, esse ano faz 500 anos da reforma, né?
Uhum.
E eu perguntei para um irmão muito amado, eu não vou nem declinar o nome dele porque eu admiro demais, mas ele é um líder de uma denominação histórica vinculada diretamente à reforma. Eu falei assim, se o senhor tivesse que decidir, tivesse o poder, a autoridade, né? Para cumprir aquele axioma da reforma, igreja reformada sempre se reformando, o que é que o senhor reformaria na sua igreja? Ele disse nada.
Nossa.
Nada. Ah, então eu vejo aí, irmãos, uma certa idolatria, uhum, da nossa teologia. Quem falou que a nossa teologia é perfeita? Não é, mas a gente idolatra e isso é pecado.
É verdade.
A
gente falou do Gran Conato aqui. O Gran Conato é treteiro, né, pastor?
Ah, ô, tá louco! Essa semana mesmo teve uma treta feia com o Wildo Melo. Eu falei pro Wildo, ele vai te provocar. O pastor Gran Conato, ele fazia júri. Ele é advogado e fazia júri. Ele sabe desestabilizar o outro, entendeu? E ele faz isso com maestria, né? Eu arrisco dizer que é quase um dom.
Vocês pagam ele, não? Que devia pagar, hein?
Não. Não. É, mas ele também já saiu do sério. Teve um dia que ele fez um debate e foi pro hospital.
Caraca.
Que o outro debatedor, a pressão dele estourou, o outro debatedor tirou ele do sério também. Então é meio que chumbo trocado, entendeu?
Bebeu do veneno, bem feito. Ô, pastor, por falar em Gran Conato, essa questão do arminianismo e calvinismo já alimentou muitas pautas de vocês, né? Da onde vem? Porque às vezes eu vejo uns temas lá e falei, meu Deus, como é que eles vão tirar? É um programa que é de uma hora, 40 minutos? Não lembro agora.
Uma hora e meia.
Como é que eles vão falar uma hora e meia com base num versículo, assim? Como é que vocês não esgotam essa treta entre calvinistas e arminianos?
Então, irmãos, uma coisa que é meio triste, mas é fato, né? Dois terços das sugestões que vêm são sobre escatologia e sobre soterologia. Dois terços. Parece que os crentes adoram, né? Tem algumas que eu me recuso a fazer. Por exemplo, tô recebendo muita pressão para pautar a discussão entre supralapsarianismo e sublapsarianismo, né? Que é uma discussão feita só aos calvinistas.
Sim.
Só a eles. Então, é o ultracalvinismo e o calvinismo comum, vamos chamar assim. Falei, não vou fazer. E quem propõe são os arminianos.
Ai, ai, ai.
Principalmente o pessoal dos arminianos da zoeira.
Eles querem ver o pessoal se quebrar, entendeu? Assim o reino deles se fortalece.
Exatamente. Ah, mas aí não vai beneficiar ninguém, né? Então, não é que todo tema beneficie. Não, a gente não consegue isso tendo que fazer um programa toda noite. Não tem como. Mas, assim, a gente tenta fazer com que seja útil de algum modo. Não apenas entretenimento ou diversão, né? Tem que ter alguma utilidade. Mas o interesse do povo de Deus é ou escatologia ou a soterologia, né? Se Deus escolhe, não escolhe, essa coisa toda. Então, boa parte da nossa pauta gira em torno disso. E, por incrível que pareça, você sempre encontra muita gente disposta a vir discutir.
Olha só, tem material humano farto, né?
Sim.
Ah, nessas áreas tem. Os dispensacionalistas, por exemplo, com toda a meticulosidade com que eles interpretam cada um dos chifres da besta e tal, né? Então eles dão farto material pra gente debater. Aliás, em escatologia ninguém se entende, né? Cada um tem uma posição.
É bem isso mesmo, cara.
Certo, mas então, pastor, pensando nessa ideia que você comentou ali antes da função do que o programa vai trazer pros crentes. A gente tem aqui no Bibotalk o Fora do Éden, que é um programa de notícias, e eu que cuido dele, e muitas vezes eu confesso que eu fico pensando, poxa, qual que é a importância de eu trazer essa notícia aqui? Até que ponto ela vai ser útil pros irmãos? Por exemplo, teve umas semanas atrás que a gente falou sobre os católicos, das aparições em Fátima, e aí teve algumas pessoas que falaram, poxa, isso é coisa de católico, isso não interessa os evangélicos, isso aí é um ecumenismo e tal. Como é que você vê, pastor, essa relação entre as notícias, as novidades ou os temas que são do momento e a vida da igreja, a edificação, né? Porque não é uma pregação um programa como o seu, não é uma escola dominical. Como é que o senhor vê isso?
O que eu percebo claramente é que falta nos ampliar os horizontes. A gente tem medo demais. Eu vejo que os crentes têm medo demais. Por exemplo, falou em católico e ecumenismo. Peraí, calma lá. Não é assim. Jesus disse que aquele que não espalha, junta, né? Então, em tudo você pode observar alguma coisa positiva, alguma coisa boa, tirar uma lição, uma reflexão. É o que a palavra manda fazer. Examinar tudo e retendo o que é bom. Então, eu penso assim que nós criamos ao longo do tempo anteparos e barreiras muito, muito severas com medo do outro. E a ideia do Vejam Só é tentar ser uma ferramenta que diminua esse medo, que tire esse medo, né? Você pode até não concordar e continuar não concordando com a opção da outra pessoa, mas você vai conhecê-la melhor e vai perceber que há razões para ela ser do jeito que é. Por exemplo, que nem eu tive uma aluna que era freira aqui na Agrade. A Agrade aceita, não precisa ser só evangélico para estudar, né? E ela era freira. E ela me trouxe uma imagem de Nossa Senhora dos Nós, que eu não acreditava que existia. Como que alguém vai acreditar numa Nossa Senhora que desata nó, né? Literalmente falando. Você já viu a Nossa Senhora dos Nós?
Eu já ouvi falar.
Ela tem uma corda em volta do hábito cheia de nós.
Nossa.
ela é a mulher que desata os nós, literalmente falando. E tem adeptos, né? É, enfim, eu fico pensando, como que alguém crê num troço desse no pleno século XXI? Mas tem, e vai conhecer de perto a pessoa, você vai ver que houve um envolvimento lá no passado com algum tipo de misticismo que levou a isso. Da mesma maneira como muitos de nós também nos envolvemos com o evangelho. A sorte nossa foi ter caído na verdade e não na mentira. Eu fico me perguntando muitas vezes, meus irmãos, se eu tivesse nascido num lar Testemunho de Jeová, quais seriam as minhas convicções hoje? Então, eu penso, eu vejo que a proposta de você mostrar um pouco do que é cada coisa serve também para que todos se perguntem, será que eu estou no caminho certo? Será que eu aprendi de verdade a verdade? Né? Porque eu creio que é o questionamento que nos leva à verdade.
Para o pastor ver, ainda hoje, em pleno século XXI, tem gente dizendo que o calvinismo é o evangelho, só para ver os absurdos, né?
Pois é. Você vê. E tem gente que diz que, que o calvinismo são as cinco maiores mentiras do inferno, como fez o Jimmy Swaggart lá no sermão dele, né? Lembra desse?
Não. Conta aí. Eu gostei já gostei. Conta, como é que é?
O Jimmy Swaggart tem um sermão famoso, não sei se tem na internet, mas eu assisti num sábado. É, as cinco maiores mentiras do inferno são os cinco pontos do sínodo de Dort.
Mano, eu vou ter que achar isso aí.
Joga isso aí, coloca lá no Facebook e vê a treta que vai dar.
É, opa!
Isso. Ei, aí os calvinistas pensam assim, mas esse cara aí não foi que caiu em um adultério? Já vão daí vão querer julgar o cara, tá ligado?
É, e não tem calvinista assim também?
Tem, ué. Ah, tem muito, então... cara, meu. Até eu ia por falar em calvinista, os maiores teólogos brasileiros que eu admiro são calvinistas, né? Eu faço essa brincadeira, eu tô me definindo como arminiano, tenho estudado bastante agora essa linha, mas as pessoas que eu mais aprecio teologicamente, hoje em dia na internet, que gravam com a gente, são calvinistas, né?
Certo.
E eu faço essa brincadeira. Mas é inegável que a internet mostrou uns calvinistas muito babacas, né? Assim,
sim.
Pessoas que são desprezíveis. Uhum. E aí eu queria perguntar pra ti, pastor, como é que a internet mudou a dinâmica do Vejam Só, né? Porque hoje em dia o nosso ministério, ele vive graças à internet, né? O Bibotalk tá decolando, né? Estamos numa ascensão para a glória de Deus, mas isso se deve à internet. Mas o Vejam Só não, ele tem outra plataforma.
Não necessariamente, viu, irmão?
Queria te perguntar isso aí, como é que é?
Por causa do horário em que o programa é transmitido, eu tenho uma audiência imensa no YouTube e não na TV propriamente dita. YouTube é a plataforma da internet. Todo o contato que a gente faz com os telespectadores é pela internet. Agora, isso também tem trazido problemas, porque o ambiente da internet é um ambiente muito hostil, né? Há muita briga, muita hostilidade feita por intermédio da internet. Isso também tem contaminado o Vejam Só. Vários debatedores se recusam a voltar, ou alguns até voltam, mas não querem divulgar e-mail pessoal, porque receberam dezenas e dezenas de ofensas, assim, fortes, em palavras bastante grosseiras, dos telespectadores, né? Então, isso tem o lado bom e tem o lado ruim também, né?
Mas então é inegável que a audiência deu um boom.
Claro, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem um problema técnico lá, o nosso site vive atrasado, mas quando você consegue...
Abre o teu coração aqui, pastor. Abre o teu coração que a gente vai mandar depois pro RR pra ele ouvir aí as suas lamúrias. Vamos ver se a gente ajuda a melhorar o negócio aí.
Não, quem faz o nosso site não é nem da organização, é trabalho voluntário. O irmão muito querido, o Antônio, ele é da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira lá em Mogi das Cruzes. E um parceirão nosso, faz por amor e de graça, né? Mas muitas vezes ele não recebe as informações a tempo para atualizar o nosso site, que ainda está em construção. E quando a gente consegue um tema legal divulgando os debatedores a tempo, a nossa audiência sobe. Então a internet, ela é crucial para qualquer comunicação hoje. Não existe maneira de dispensar, né, a internet.
Às vezes, tu dá a tua opinião. Você geralmente se posiciona ou você realmente fica ali no meio, deixa o pessoal debater mais. E se você fica mais no meio, só tá ali, às vezes fica, né, sobe o sangue, dá a opinião. Ok, mas e o Weber Coccarelli, no que acredita?
Então, o que... No passado, eu tinha um momento em que eu dava a minha opinião, mas isso começou a aborrecer os convidados,
uhum,
né?
Uhum.
E teve um, inclusive, que falou, não, você não pode fazer isso, porque senão você anula tudo aquilo que foi feito aqui e tal. Então, o que eu faço? Eu fazia, né? Aí o rapaz que me ajudava nisso também, voluntariamente, passou no vestibular, foi para a Universidade do Rio de Janeiro e parei de atualizar meu blog. Mas eu colocava minhas opiniões pessoais sobre os temas mais relevantes no blog, no meu blog particular. E parei de fazer isso no programa, né? E sobre essa questão do calvinismo e arminianismo, eu tenho uma posição assim, muito irênica. Eu creio que a Bíblia ensina os dois sistemas, porque Deus não é sistema e não cabe num sistema. Agora, eu não consigo ser convicto, por exemplo, na eleição incondicional. Eu creio em 1 Pedro, né, em que Deus elegeu aqueles que ele conheceu. Tanto Pedro quanto Romanos fala disso. Então, eu creio que o arrependimento é resultado da ação do Espírito Santo na vida do homem, mas é quem se decide arrepender é o homem, não é o Espírito Santo que produz o arrependimento de forma independente da vontade humana, né? Eu me inclino mais para o arminianismo.
Bem-vindo ao clube!
Mas como todo crente, né? Todo crente nasce arminiano, né?
E quem estuda permanece, olha aí.
Não sei, viu? Uma vez eu conversando, eu tenho um amigo muito, muito grande que é, inclusive, supralapsoriano, que é o Reverendo Ricardo, lá de Carapicuíba. E ele era arminiano e pentecostal.
Olha aí.
E depois ele, pelas experiências que teve com Deus e com a palavra, tornou-se histórico e um calvinista extremado, né? Radical. Ele crê na eleição para o inferno, né? Um dos poucos que aceita defender isso de forma aberta. E eu respeito, né? Ele tem razões muito sólidas para pensar assim. Eu não consigo pensar desse jeito. Sabe qual é o versículo que mais fala comigo? É a parte final, aquela doxologia final de Romanos 11, quando Paulo fala que Deus é absolutamente insondável, inescrutável, incompreensível. E nos nossos sistemas a gente quer explicar as ações de Deus de maneira racional humana. Isso é absurdamente impossível. Eu costumo dizer lá na minha igreja que na minha casa tem formiguinhas, né? E toda casa tem. E eu implicava muito com aquelas formiguinhas muito pequenininhas. Na hora de tomar café, elas estão lá comigo e tal, na mesa. E eu ficava muito bravo. Depois eu parei de... Não adianta mesmo, elas não saem de lá. E eu fiquei pensando, o que essas formiguinhas sabem a meu respeito? Elas sabem que eu existo, sabem, sentem a minha presença, tal. Será que a gente, em relação a Deus, não é meio que nem aquela formiguinha minúscula que toma café comigo todo dia? Né? Sei que Deus existe, sinto a presença dele, mas ele, para mim, é alguém absurdamente incompreensível, né? Como é que eu vou julgar os desígnios desse Deus? Não tem como. Então, eu sosseguei a minha alma e não tenho uma posição claramente definida, ou pro calvinismo ou pro arminianismo. Eu deixo Deus ser Deus e pronto.
Mas aí, a igreja sobe antes ou depois do arrebatamento?
Não, a igreja sobe no arrebatamento. Agora, o arrebatamento não se dará antes da tribulação, de jeito nenhum. Nós vamos enfrentar o anticristo, com certeza. Isso eu tenho convicção. Absoluta, total. Né? Não tem como você, a não ser que você morra. Mas se você estiver vivo, você vai ter que reconhecer o sistema do anticristo e recusá-lo. E essa vai ser a parte mais difícil. Essa história de que são os judeus que vão ser perseguidos, tem a dó. Eles já pagaram o preço da história deles, né? Tem dó. Oh, de novo? Não, aí não.
Ainda na sua opinião, pastor, já teve programas que fizeram você mudar de opinião sobre alguma coisa? Você foi receber o entrevistado, tinha alguém contra, alguém a favor, o senhor achava que era a favor, mas por causa dos argumentos saiu meio balançado e tal, como é que é?
Ah, existiram vários, não foi um só, não. Em muitos deles eu repensei a minha postura. Por exemplo, é um tema absurdamente inútil, né? Eu sempre digo isso, é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Se você é alma, corpo e espírito ou só espírito e matéria. Eu sempre fui espírito e matéria. Até porque é muito complicado distinguir alma de espírito. Mas em alguns debates eu fiquei balançado, viu? Em relação a a ser tricotomista. Eu reconheço. Uma vez eu até discutindo com um colega, falei assim, tá bom, se eu me converter ao tricotomismo, o que, que eu preciso mudar na minha vida? Ele falou, nada. Então por que, que eu vou me preocupar com isso, né? Mas, olha, é a velha história. Vem muita sugestão de pauta nessa direção. Então, como a gente tem que ter um tema toda noite, nem todos os temas são profundamente impactantes para a vida das pessoas. Não são, mas tem que ter, né? Então a gente faz. E é uma maneira também de chamar a atenção para os textos da Bíblia, né?
Uhum. E, pastor, e vocês já cogitaram ser, então, 3 vezes por semana, repensar o programa? Como é que se dá essas reuniões? Ou não, por causa da televisão, tem que ter todo dia? Porque, às vezes, como você diz, né, tem aquele tema que mais passou e tal. Mas, peraí, será que a gente precisa disso? Não dá pra gente repensar, então, fazer menos vezes por semana e dar uma tapada no tema e tal? Porque, assim, tem esses programas que tu acabaste de reconhecer, né? Que não vão pra frente nem pra trás. Mas teve aquele que falou assim, ó, meu, agora a gente deu uns 5 passos pra trás com esse programa aqui. Meu, que infelicidade.
Claro. Isso sempre tem.
Olha aí.
Essa frequência do programa, ela não depende de nós. Isso é a direção que toma as decisões em relação ao horário, frequência, essas coisas todas não são decididas por nós. Então, o que a gente faz? A gente prioriza alguns dias com temas mais densos. Então, quinta-feira, por exemplo, é o tema teológico, preferencialmente. Quarta-feira é o tema de relacionamento ou família. Segunda-feira, quando tem tema social ou político, senão a gente faz um tema bíblico mais ameno. Terça-feira é o tema polarizado, né, com os tempos equilibrados lá, a gente chama de debate presidencial. E assim a gente faz, distribui mais ou menos. Então, por exemplo, tem gente que gosta só da terça-feira, porque sabe que são temas bem polarizados. Sim, não, preto, branco, Deus, o diabo, enfim. E tem gente que prefere o tema de quarta, porque é só tema de relacionamento, de ciúmes, de aconselhamento de casais, de namoro, essas coisinhas mais café com leite. Os temas teológicos são na quinta-feira, né? Os não polarizados. E assim, tem gente que assiste só um dia na semana ou dois, enfim.
E assim, em relação, pastor, à sua igreja, porque hoje o senhor está pastoreando ali aquela comunidade, né?
Sim, Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho, lá no Sacomã, em São Paulo.
Os membros da igreja assistem ao programa? Rola alguma coisa deles comentarem com o senhor algo que eles ouviram lá? Ou ver a sua pregação e falar, poxa, mas no programa o cara falou outra coisa, como é que é?
Não, eles assistem. A maioria assiste pelo YouTube, porque o programa é muito tarde, né? Acaba meia-noite e meia tal, e então a maioria gosta de assistir depois pelo YouTube ou os programas que dão mais repercussão, então assistem depois. Ao vivo mesmo, pouca gente assiste lá na igreja. Até porque a gente tá lá, então sabe como é que é, né? Santo de casa não faz milagre, não.
Essa é boa.
A gente que já tentou fazer o pessoal da igreja ouvir o BTcast fora do Éden sabe como isso é difícil, né? Então a gente nem tenta mais também.
Então, é a mesma coisa. Tem gente que vai à igreja pra me ver, mas o povo da igreja não liga, não. É.
Tirar uma foto, o pessoal vê aquele assédio, não entende direito.
Ah, eles não dão bola, não.
Sim, sim. O profeta nunca é reconhecido dentro de casa, né? A sua igreja, a sua Nazaré.
Verdade.
E o senhor vai lá e o pessoal fala, eu conheço esse cara aqui há tanto tempo e tal, não tem nada demais.
Exatamente. Quem é esse moleque que foi seminarista aqui? O que, que ele tá falando lá? É bem isso.
Pastor, pra gente encerrar o nosso papo aqui, queria que você deixasse aí uma mensagem, né? Você que trabalha tanto tempo com comunicação, comunicação da, né, do debate teológico, assim, essa grande lição, né? Se o senhor pudesse fazer um apanhado geral, tipo, ó, a lição que eu aprendi, né, fazendo tantos anos o Vejam Só, discutindo teologia na internet, na TV, eu diria isso pra vocês.
A lição mais preciosa que eu aprendi nessa experiência de mediar debates é de que nós precisamos desenvolver a humildade, que nós muitas vezes achamos que a nossa opinião é a melhor e nem sempre ela é, e principalmente, mesmo quando ela for, o nosso oponente tem razões para pensar da maneira como pensa. Ele não pensa daquela forma porque ele é um idiota. mas ele tem motivos e razões para pensar de forma diferente da nossa. E o Senhor Jesus deixou isso muito demonstrado, né? No grupo que ele liderou, havia um zelote e havia um coletor de impostos que se odiavam por definição. Um zelote tem que matar coletor de impostos. E eles conviveram em absoluta paz e evangelizaram e formaram a igreja de Cristo juntos. Então, conviver com ideias diferentes é bom e é cristão. E isso é o que eu aprendi de maneira mais especial, né? Ainda mais que eu sempre fui muito dogmático. Deus quebrou tem quebrado, né? Essa minha vaidade, esse meu orgulho por meio do programa.
Muito bom. Obrigado por essas palavras, pastor, porque eu penso aqui, Mac e Rogério, que isso reflete um pouco também essa nossa postura aqui, né? De comunicadores, né? Muito legal ouvir isso mesmo. Pastor, obrigado pelo seu tempo aí na sua agenda corrida. A gente, quando for para São Paulo, avisa o senhor e a gente vai fazer um Vejam Só aí sobre comunicação, internet, podcast.
Perfeito.
Essa nova onda da garotada. Olha aí.
Excelente. Muito bom. Eu que agradeço. Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos ao Vejam Só.
Muito bom.
Se não se retratar, irá para a Inquisição.
Eu recebi uma carta.
Você renega o que escreveu?
Você vai se retratar ou não?
Fala, crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Se liga aí, você que escuta o BTcast, que escuta o assunto, mas não vem aqui pros e-mails. Gente, essa parte também é de edificação, é muito legal ouvir o que os ouvintes têm para dizer a respeito do BTcast, as suas impressões, as suas sugestões e tudo mais. E você que passa toda essa informação de gratidão que a gente recebe aqui, gente, vamos lá. Concílios e Guilhotinas também é vida aqui no BTcast, beleza? Mas olha só, vamos para o nosso primeiro e-mail de hoje, então. E a cartinha selecionada é boa, né? Nossa, me lembrou os tempos da Xuxa, quando ela jogava as cartinhas pra cima e pegava uma, lembra? Vamos lá. A primeira cartinha, entre aspas, selecionada é aqui do Ramon Alves. Ele começa aqui: olá, galera do BTcast, tudo certo? Tudo certo, Ramon. Eu sou de Fortaleza, tenho 24 anos, sou cristão desde os 13 e sou membro da Igreja Evangélica Betel. Conheço o trabalho de vocês há algum tempo e preciso dizer que tenho sido muito edificado com o conteúdo. Graças a Deus pela obra que ele tem realizado através do podcast e dos textos. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho. O BTcast 192 mudou a minha vida. Caramba, o BTcast 192 mudou a vida. Vamos lá. Eu passei por algumas dificuldades, não só na vida espiritual e por conseguinte na vida como um todo. Eu passei um tempo meio capenga na fé cristã e estava precisando reconstruir minha comunhão com Deus e a vida centrada no só lhe deu glória. Olha aí. Eu estava vivendo de modo infantil e minha imaturidade estava me prejudicando muito. Algumas marcas do passado, alguns problemas sentimentais, tudo isso havia me feito prorrogar a minha adolescência. Eita! Fugindo de certas responsabilidades, sob a desculpa de que eu precisava de um tempo para pôr as ideias no lugar. Lê do engano. O tema da masculinidade cristã, apesar de não ser comum de ouvirmos em nossos púlpitos, era justamente o que eu estava precisando ouvir. No podcast, o pastor Fabrini Viguier cita o texto de Provérbios 4:18, e a minha vida tem orbitado em torno desse versículo. A necessidade do amadurecimento, de assumir uma postura bíblica de homem consagrado a Deus, de saber assumir as responsabilidades de homem maduro e sério, tem me feito crescer espiritualmente, profissionalmente e sentimentalmente. O medo da vida adulta não ocupa mais a minha mente, antes uma perspectiva nova de como servir a Deus nessa nova fase da vida. Esse tema agora virou algo do meu interesse e pretendo desenvolver um material voltado para os jovens da minha igreja com esse assunto que tem se tornado tão essencial. Não só para os homens, mas tenho planos de fazer isso com minha namorada e futura esposa. Opa, ó, assumindo compromisso aí. Depois do podcast, eu até desencalhei. Olha só! Para jovens. Ah, beleza, ele quer estender esse trabalho aqui para as meninas também, que legal. Ah, para terminar, só queria mais uma vez louvar a Deus pelo trabalho de vocês e agradecer pela força. Que o Senhor possa continuar usando-os e alcançando cada vez mais cristãos com conteúdo diferente. A propósito, seria possível encaminhar esse e-mail para o pastor Fabrini? Meus agradecimentos também são direcionados a ele. Forte abraço, Ramon Alves. Cara, valeu, Ramon. Poxa, que belo e-mail, hein? A gente fica muito feliz de saber que o nosso conteúdo ajudou você a crescer aí espiritualmente. Isso é bem legal. E sim, a gente tem o contato do Fabrini aqui. Pode deixar que a gente vai enviar o seu testemunho pra ele, beleza, Ramon? Outro e-mail aqui é do Leandro Souza. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos da equipe BTCast. Eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E perdoe-me pela demora do nosso primeiro salário. Ah, sim. É porque a gente fala aqui que os e-mails do pessoal é como se fosse o nosso salário, né? Muito bem, fez o pagamento um pouco atrasado, mas tá valendo, Leandro. Estou numa maratona de aprendizado. Ainda não tive hemorragias nasais nem cabeça explodindo, mas tive uma nova cosmovisão de pecado ao passar pela série Seven. Eu conheci vocês através de um pedido para ouvir sobre arminianismo, que é a minha linha soteriológica, e me encantei com o molinismo. Eita! Quanto ao calvinismo, mantive o mesmo pensamento. Ou é muito irracional ou suprarracional pra minha cabeça. Doeu-me muito quando eu ouvi falar que o Wesley bebeu de fontes amargas o pelagianismo. Caramba. Tentei fazer uma maratona por série. Depois achei melhor e desde o primeiro. E atualmente dei uma diminuída para ler a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Ó, muito bem. Bela, bela leitura. Mas enfim, um forte abraço a todos. Valeu, Leandro. Um abração. E o nosso último e-mail aqui de hoje é da Aline Marjorie de Sena. Olá pessoal, tudo bem? Só mandando esse e-mail para contar um fato inusitado. Em 2010, então com 16 anos, eu mandei um e-mail para vocês fazendo várias perguntas. Vocês me responderam prontamente e me recomendaram o livro Rascunho da Alma, que é o livro do Bibo, o qual comprei e que muito me edificou. Até hoje lembro de coisas escritas lá e que ainda me fazem pensar. Hoje sou formada, casada com um mineiro, morando em BH e ouvinte fiel do Nerdcast, que conheci através meu marido. No dia seguinte, após ouvir o Nerdcast sobre a reforma, que o Alex participou, aliás, você que tá ouvindo isso aqui e não tá sabendo, saibam que o Bibotalk recentemente foi representado pelo Alex lá no Nerdcast. Isso mesmo, Nerdcast. Um episódio especial sobre reforma, tá muito legal, você que ainda não ouviu, vá lá no site do Jovem Nerd e escute que tá bem legal. Enfim, no dia seguinte, após ouvir o Nerdcast sobre a reforma, meu marido chega em casa e fala: aquele participante do Nerdcast também participa de outro podcast, que é o Bibo Talk, e eu achei bem legal. Eita, olha aí. E eu fiquei: o podcast do Bibo? Eu conheço o Bibo, ele é de Joinville. Me esbaldei em elogios e contei tudo que sabia sobre vocês, com os seus programas na rádio, né, o Bibo da época da rádio, sua ida à minha igreja, antiga São Roque, olha aí. O e-mail do Bibo, bem como o livro dele, me influenciaram na minha adolescência. Enfim, só pra contar que estou super feliz com o trabalho de vocês e que agora também escuto o BTCast. Valeu, pessoal! Poxa, Aline, que legal. Olha aí, e-mails que nos alegram. E de quebra ainda, né, o seu marido conseguiu conhecer alguém, a gente de algum modo. Viu, pessoal? Vocês que estão ouvindo aí que não mandam e-mail pra gente, viu como é legal mandar e-mail pra nós, contando um pouco da experiência de vocês com o Ministério Bibotalk? E quando vocês fazem isso, a gente fica, ó, felizão da vida, porque como disse Leandro no e-mail anterior, vocês estão pagando o nosso salário. Sim, o e-mail de vocês é uma das formas que faz a gente prosseguir aí com ânimo nesse ministério. É muito legal receber esse carinho todo de todos os nossos ouvintes. Mas a coisa não para por aqui. Lembra que eu vivo pedindo o efeito BTCast, aquele áudiozinho com a voz de vocês para figurar aqui no Concílios e Guilhotinas? Muito bem, o meu desejo de tantas vezes aí foi atendido mais uma vez e olha só o que o Marcos tem para dizer pra gente.
Efeito BTCast.
E aí, galera do Bibotalk, quem tá falando é o Marcos Vinícius, da cidade de Jacareí. Eu que sou da Igreja Batista do Jardim das Indústrias, que fica na cidade de São José dos Campos, que é uma cidade bem coladinha aqui da gente aqui. Eu tô mandando esse áudio justamente para agradecer pelo trabalho que vocês têm feito, por tudo aquilo que vocês têm feito pela obra do Senhor. Eu que já completei toda a maratona do Bibotalk, já ouvi todos e sou mais um daqueles muitos que ouve e nunca comenta, nunca fala nada. Então eu vim aqui me redimir mesmo. Então, galera, queria glorificar a Deus pela vida de vocês, pelas dezenas de vezes que a minha cabeça explodiu diante de tantos temas, várias séries, já acompanhei todos. Tamo junto, galera. Glorifico mesmo a Deus pela vida de vocês. Em especial, queria deixar registrado aqui a última vez que a minha cabeça literalmente explodiu e que Deus de verdade falou muito comigo mesmo, que foi no BTCast da Masculinidade Cristã. Então, galera, muito obrigado. Que vocês continuem desempenhando esse trabalho, que é maravilhoso. Que Deus dê força para vocês, sabedoria e criatividade. Deus abençoe, galera. Muito obrigado, equipe do Bibotalk. Tamo junto. Vai, Corinthians!
Valeu, Marcos, é isso aí, cara. Que belo efeito BTQS que você mandou pra gente, viu? Aos interessados que querem fazer o mesmo, terem a sua voz eternizada aqui nessa famigerada sessão do BTQS, é fácil, gente. Você grava um áudiozinho de no máximo 1 minuto e 30 segundos, ok? Com uma qualidade razoável. Não vai me gravar isso aqui dentro do banheiro? Bom, não sei, né? O banheiro tem acústica boa? Não sei. Enfim, no metrô, no trânsito, com buzina, com barulho de criança chorando. Não, não dá. Mas, como é uma coisinha rápida, você pode fazer no seu celular mesmo, no seu smartphone, gravar o arquivo e enviar ele pra gente, claro. Além do áudio, caso você não queira gravar, você pode mandar um e-mail, então, né? Escrevendo sobre as suas impressões, contando um pouco da sua experiência, enfim. Tudo isso, mandar e-mail pra gente ou mandar o seu áudio do efeito BTCast, você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com. Lembrando, gente, que também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Aliás, no Telegram tem o grupão lá do Bibotal, que você pode entrar, beleza? É uma treta infinita, tem muita gente lá, o negócio é nervoso, tá? Se você não tem problema de receber 143 notificações a cada segundo, entra aqui pelo link que está na postagem desse BTCast, bem como os links, claro, para as demais redes sociais. Você também pode interagir conosco individualmente, tanto eu como o Milho, o Bibo e o Alex estamos por lá no Facebook, Instagram, Twitter, tá bom? É só digitar os nossos nomes nos buscadores dessas redes sociais que você acha a gente lá, beleza? E claro, temos também o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/bibotalkvlog. Temos várias atrações lá, BT Vlog, BT Papo, enfim, geralmente é o Bibo quem grava mais as coisas por lá, mas tem muita coisa edificante, não só em áudio, mas em vídeo também, então você que escuta somente o BTCast, saiba que temos conteúdo na telinha. E claro, gente, dá aquele curtir, dá aquele joinha, compartilha todo esse conteúdo, tanto os BTCasts como os nossos vídeos do YouTube, tá bom? Assina o nosso canal, que é assim que a gente fica relevante e alcança novos patamares e, consequentemente, cada vez mais telespectadores e ouvintes, tá bom? Se você ajudar isso pra frente, mais gente vai conhecer o nosso trabalho. Então, por hoje é só, pessoal. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, gente. Um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.